Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abra Vídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Liberdade FM de Poté, Minas Gerais, Litoral FM de Paulista, Pernambuco, Livre FM de Vespasiano, Minas Gerais, Livre FM de São José da Lapa, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje o programa é especialmente dedicado ao talento e à criatividade da cantora e compositora Lucina, nascida em Cuiabá no dia 25 de dezembro de 1950 e que na década de 70 formou com Lully uma dupla que emplacou vários sucessos, gravados por diversos intérpretes de renome. Ela estará presente durante todo o programa de hoje, oportunidade em que revelará o processo criativo, relação de parceria, influências e contará as histórias de algumas de suas músicas, inclusive de Bandoleiro, gravada por Ney Mato Grosso. Você lembra?
Sem ciganos a levantar poeira, a misturar nas patas.
Em entrevista concedida a mim na residência dela no Rio de Janeiro, no dia 21 de janeiro de 2014, Lucina me contou a história de Bandoleiro, mas antes disso, falou de seu encontro com a música.
É um prazer enorme, mas muito, muito grandioso recebê-la no nosso programa, Então Foi Assim?
Já é assim, que maravilha, Rui. Está de parabéns com esse programa, a gente que participou desse, bem no comecinho, no livro contando a história de Bandoleiro. É um prazer imenso voltar a estar com você e agora ao vivo e a cores.
O seu encontro com a música se deu a partir do momento em que você escutou no rádio João Gilberto ou antes disso já teve alguma influência familiar?
Na verdade, eu tinha a influência familiar de sons que eu ouvia em casa. Meu pai gostava muito de música americana, Frank Sinatra, Charles Aznavour. Esse tipo de coisa, e harpa paraguaia. Então a mistura gozada era o que se ouvia, né? Mas minha mãe tinha uma voz deslumbrante e ela cantava Dolores e Maísa e todo aquele comecinho daquela música bonita brasileira, ela cantava o dia inteiro. Então é como se ela transportasse tudo que ela ouvia no rádio para a voz dela e a gente tinha um canto cotidiano que acompanhava a gente, as irmãs todas, enfim. Então, essa influência da minha mãe com a música brasileira foi muito forte e o meu pai com essa mistura de sons internacionais, mas todos de bom gosto.
Lucina, Bandoleiro, uma composição sua feita com a Lully. Tem história?
E tem. Bandoleiro tem história dela mesma, né? Porque a gente foi na época que nós morávamos no sítio, é um sítio que fica à beira. Fica num morro lá embaixo, uma linha de trem e o mar e a baía inteira de Sepetiba, uma coisa linda, visual, escandalosamente belo. Nesse dia, eu estava em casa, fiquei... E a Lully tinha descido para a praia. Ela não estava muito legal, estava querendo ficar sozinha e tal, tal, tal. Ela desceu e eu estava e peguei. Comecei a escrever umas coisas, de repente saiu um poema. Fossem ciganos a levantar poeira, a misturar nas patas terra de outras terras, ares de outras matas. E fiquei escrevendo aquilo, falei, nossa, que coisa legal. E se acabei de escrever, a Lully sobe. Lucena, o mar me deu uma música. Eu falei, é, sim. Ela falou, não, você não está entendendo. As ondas começaram, a marola começou a cantar para mim. Um monte de vozes começou a cantar. E se falasses magia, sonho, fantasia. Eu fiquei cantando a melodia para não esquecer. Eu falei, nossa senhora. Aí ela cantou a melodia para mim. Cantou a melodia, a gente sentou. Blá, 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 a música estava pronta, assim, em meia hora. Foi muito forte, né? E o que ela ouviu também, né, gente? Porque combinava exatamente com o que eu tinha escrito. E o Bandoleiro também, foi aquela música que pegou todo mundo, que foi... Quando o Ney chegou lá em casa e escutou o Bandoleiro, ele ficou louco. Era tudo que ele queria dizer. Então, é uma música que atravessou 4 décadas, pra você ter ideia, Rui. O próprio Ney gravou ela 4 vezes, fora as outras pessoas, né? Com várias instrumentações diferentes, e é um ícone de liberdade. Assim como a primeira estrela de alegria, né? Ela tem... De liberdade.
Então foi assim que nasceu Bandoleiro, composição de Lully e Lucina, que ouviremos na interpretação de Ney Matogrosso.
Magia, sonho e fantasia. E se falasses encanto, quebranto e condão? Não te enganarias, não te enganarias. Não te enganarias. De outras matas, eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita o fado, jogando sementes nos campos da mente. Magia, sonho e fantasia. E se falasses encanto, quebranto e condão? Feitiço, transe, viagem, alucinação. Miragem.
Maravilha! Ouvimos Bandoleiro, composição de Luli e Lucina, na interpretação de Ney Matogrosso.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
E o dom?
Cara, eu era tão curioso com rádio que antes que eu quebrasse o rádio, a minha avó me levou para assistir os programas na Rádio Nacional. Então eu tive esse privilégio de assistir, ver aquelas brigas de Emelinha Borba com Marlene. Eu assisti Paulo Gracindo, César de Alencar, vi muito programa de rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje especialmente dedicado ao talento e à criatividade da cantora e compositora cuiabana Lucina, que durante muitos anos fez dupla com a cantora e compositora Luli. Ela estará presente durante todo o programa de hoje, oportunidade em que falará do processo criativo, relação de parceria, influências e contará as histórias de algumas de suas músicas, inclusive de A Primeira Estrela, cantada por dezenas de corais no Brasil e no exterior. Você lembra?
Na porta do mundo tem uma roseira que flora e chora. Não tem ventania que apague a candeia do sedimento.
Em entrevista a mim concedida na residência dela no Rio de Janeiro, no dia 21 de janeiro de 2014, Lucina me contou a história de A Primeira Estrela, mas antes disso, falou de suas influências. E suas principais influências, né? Lógico que você teve um impacto inicial com João Gilberto, mas depois foi absorvendo as influências na composição e também na interpretação.
Bom, já no Rio de Janeiro, eu era da turma, fui da turma que ia para casa de Tom Jobim e Luizinho Essa. Então, que eram, eles gostavam do pessoal que era mais novo, né? Eles adoravam aquela turma que estava começando a tocar. E tocava com Joyce, e tinha uma turma, né? Danilo Caymmi, o Novelli, o Milton, que tinha chegado de Minas, o Momento 4, Zé Rodrigues, Maurício Maestro, Tuninho Horta. Então, era muito rico. A convivência era muito rica. Então, a minha influência maior foi realmente da música brasileira vinda de várias partes do país, né? E eu passava minhas férias na fazenda, em Cuiabá. E lá em Cuiabá, eu comecei a me apaixonar pelos rasqueados. Eu adorava aquilo. Depois, os rasqueados, os chamamés e todo aquele ritmo ternário de lá, de Mato Grosso. Fiquei muito encantada, me reconheci naquilo. O umbigo reconheceu alguma coisa. E eu fiquei muito impressionada e comecei a ouvir mais ainda as harpas paraguaias do meu pai. Foi quando eu já fui atrás, a título de pesquisa mesmo, de ver da onde vem esse som mato-grossense, da onde vem isso, né? Então, e aí eu tive também um contato muito forte com pessoal que morava em Minas. Os mineiros caíram dentro. E você sabe que, Rui, uma coisa bem interessante é que a música, ela traduz o lugar onde você vive. Você vê, a música paulistana, paulistana mesmo, ela é uma música curta. A composição, ela não tem uma melodia que vai embora. Porque não, São Paulo não tem muito horizonte. Então, a música de Minas, ela é uma música com horizonte. Ela é toda horizontal. E a música carioca, não, ela já tem a coisa do vai e vem do mar. Então, o vai e vem do mar, ele traz cadências. Então, eu comecei a olhar a música e a perceber que essas influências estavam se mexendo dentro de mim de maneiras muito interessantes, né? Eu olhava e falava, não, mas eu comecei a ver a música. Eu comecei a ter uma ideia visual da música. E eu ia atrás dessa, pesquisando as influências que me batiam. Então, quando eu comecei a ver a coisa dos tambores, a coisa dos ritmos africanos, eu fui também, foi quando eu estudei. Aí eu estudei. Eu estudei ritmos africanos. para poder tocar melhor na Umbanda, né? Apesar de que a Umbanda usa muito, muito pouco desses ritmos, né? Ela usa três ou quatro, né? O candomblé que tem uma riqueza muito grande. E, enfim, isso tudo foi cozinhando, e acho que dali eu me fiz, né? E acredito realmente, como eu tenho aqui nas minhas impressões digitais, eu acho que o código musical de cada um é pessoal.
Lucina, A Primeira Estrela é uma composição sua, feita em parceria com a Luli, Sônia Prazeres. Tem história?
Tem história. Essa é uma música que rolou espontânea. Eu estava com os meus filhos bem pequenos ainda, nenéns. E um deles adorava quando eu cantava de voz assim bem agudinha, sabe? Chegava perto dele e fazia qualquer coisa. Ele ficava rindo, ele adorava aquilo. E um dia eu passei por ele, ele estava deitadinho na cadeirinha, assim, meio deitadinho. E eu olhei para a carinha dele e fiz. E fui embora, cantei a música inteira. E ele ria, mas ele ria. Eu olhava para a carinha dele, me dava um negócio, porque eu tenho gêmeos, né? E como eu não sabia que eram gêmeos no meu parto, eu tive problemas muito sérios com esse pequenininho, que nasceu muito pequeno, muito fraco e tal. Então ele tinha voltado para casa, tinha acabado de voltar para casa, que ele ficou na UTI muito tempo. Então, o fato de cantar para ele, o fato dele estar ali em casa, era muita felicidade para mim, né? Então, veio. E cantei. A Sônia estava lá do ladinho, assim, meio perto, assim, na varanda. Pegou e que escreveu a letra. Aí a Lúlio falou, peraí, coisa e tal, mas que... Essa música é legal. Eu fui lá, peguei, botei no violão, coloquei a harmonia. A letra já estava praticamente pronta. A Lúlio entrou ali com a Sônia e mexeram na letra. E pá. Aí a música ficou pronta imediatamente. A música com esse teor de alegria e de essa coisa forte da felicidade. E, além de tudo, com uma coisa muito importante, Rui, que é o seguinte. Há muito tempo atrás, eu e Lully fomos estudar música. A gente fez regência e arranjo popular com o Burro Mil Med, que acabou indo para Brasília, está lá há muitos anos, e o maestro Hélio Senna. E na época a gente ficou amiga do Hélio. Mostramos as nossas primeiras composições para o Hélio. E o Hélio falou... depois que ouviu, ele falou, olha, eu gostei muito, acho que a música de vocês é muito bonita, mas tem um probleminha. Ele falou, olha só, aposta no tema. A coisa mais importante da música é você apostar no tema. Você não precisa, a música, para ser rica, ela não precisa de ter dois, três temas, ela só precisa ter um que você desenvolve ele inteiro. Então, A Primeira Estrela, ela é uma música com um tema tão absurdamente forte, que ela foi cantada, é cantada por mais de 30 corais no Brasil inteiro. Ela já foi dançada por mais de 20 grupos de dança. E um dia, essa história vai longe, quando naquela época do Corrotec, não sei se vocês lembram, tal do cometa que ia, saiu uma maluquice, assim, eu e Lully íamos fazer um show em São Lourenço. Uma coisa de prefeitura, em cima de um caminhão, aquelas coisas. Saiu uma fofoca, sei lá, as pessoas disseram umas para as outras e rolou. Isso pelo interior de Minas, que nós éramos as mensageiras de Plutão. E as mensageiras de Plutão foram cantar. Tinha caravana de tudo quanto é grupo espiritualista. Todo mundo foi ver as mensageiras de Plutão. E foi um show extraordinário na praça pública. Quando a gente finalmente, estava no final do show, nós cantamos A Primeira Estrela. A Primeira Estrela, o povo deu uma loucura no povo, que eles puxaram a gente para a praça. E nós fizemos a maior roda da nossa vida, com o povo inteiro cantando A Primeira Estrela. E agora, recentemente, a Sônia Prazeres me ligou falando, Lu, estão cantando A Primeira Estrela nos Risados e Festas Populares no interior do Rio. Então, esta é A Primeira Estrela, que depois a Nana Caymmi até gravou e tudo. Mas ela, cada vez que alguém chega, que eu não conheço, assim, um ator famoso, alguém muito, adoro aquela tua música, eu já sei qual é. Eu nem falo, eu não falo, a pessoa fala, é A Primeira Estrela. Então ela tem o tema, ela tem a força, ela é a própria alegria da criança.
Então foi assim que nasceu a primeira estrela, composição de Lully, Lucina e Sônia Prazeres, que ouviremos na interpretação de Lully e Lucina.
Na porta do mundo tem uma roseira que flora e chora. Não tem ventania que apague a candeia do sentimento. No pé do vento tem uma cantiga que quando sopra, roda a menina, derrama alegria, realça o dia. Toda criança que nasce parece a primeira estrela. Amor, promessa brilhando no céu do tempo. Toda criança que nasce parece a primeira estrela. Amor, promessa brilhando no céu do tempo. Na porta do mundo tem uma roseira que flora e chora. Não tem ventania que apague a candeia do sentimento. No pé do vento tem uma cantiga que quando sopra, roda a menina, derrama alegria, realça o dia. Toda criança que nasce parece a primeira estrela. Amor, promessa brilhando no céu do tempo.
Maravilha! Ouvimos A Primeira Estrela, composição de Lully, Lucina e Sônia Prazeres, na interpretação de Lully e Lucina.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Hermeto Pascoal.
O rádio, Nossa Senhora, o rádio só teve influência na minha música desde o meu começo, no meu trabalho. Eu praticamente, com 14 anos, já estava no rádio, lá na Rádio Jornal do Comércio de Recife. Até agora, nem a televisão, nem nada supera o rádio. Então, eu acho de muita importância o rádio na minha carreira, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Bravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Lorena FM de Guaratinguetá, São Paulo, Luzlândia FM de Conceição de Ipanema, Rio Grande do Sul, mais Web Rádio de Cafelândia, Paraná, Mandacaru FM de Cedro, Ceará, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Orbras Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje especialmente dedicado ao talento e à criatividade da cantora e compositora goiabana Lucina, que durante muitos anos fez dupla com Lully, Ela estará presente durante todo o programa, oportunidade em que revelará o processo criativo, relação de parceria, influências e contará as histórias de algumas de suas músicas, inclusive de Choro de Viagem, composta em parceria com Luli. Você lembra?
Já não sei mais o que será de mim, Berlim. O que será do amanhã, Amsterdã?
Em entrevista concedida a mim na residência dela, no Rio de Janeiro, no dia 21 de janeiro de 2014, Lucina me contou a história de Choro de Viagem. Mas antes disso, falou de seu processo criativo. De onde vem toda essa inspiração, Su?
Itamar Assunção falaria: a inspiração vem de onde? Pergunta pra mim alguém, respondo: talvez de Londres, talvez de barco ou bonde. A inspiração, ela vem. A inspiração, ela... E eu não sou uma pessoa de inspiração de tristeza. A minha inspiração, ela normalmente, ela vem da alegria. Ela vem do bem-estar. Ela é uma resposta de bem-estar. Eventualmente, ela pode vir de uma tristeza muito grande. Mas ela realmente está vindo da vida. É a vida.
Vamos falar agora de processo criativo. Inspiração, motivação, canalização, transpiração. Como é que funciona o seu processo criativo, Lucina?
Bom, meu processo criativo, ele tem duas maneiras. Uma completamente espontânea, que tchan, fiz a música, e assim, normalmente num tempo máximo de meia hora, tá? É muito rápido. É como se já tivesse pronto. E vem, aí é voz e violão normalmente, ou voz e tambor, ou só voz, ou só violão. Mas tchum. E tem o outro que é eu sou muito motivada pela poesia. E como eu recebo muita poesia, é comum de eu olhar para aquela poesia e sair cantando. Aí, nesse caso, também é um processo rápido. E tem o outro processo que eu me forcei, com a maturidade me forçou a isso, realmente. Que é pegar uma letra, pegar uma música e ir trabalhando com tempo mesmo. Aí eu vou ajeitando, a cada dia eu coloco mais uma nota e eu espero, deixo que nem pão crescer, acalmar, deixa ali, depois eu escuto novamente e até terminar. Eu estou nesse processo. E aí tem as coisas assim, como eu digo, a gente assimila muito mais do que a gente pensa, né? Eu, como dessa vez, no Macapá, eu fiquei uma semana tendo a oportunidade de fazer um show e uma oficina grande, de uma semana seguida, de cabelo, barba e bigode, né? Composição, voz e cena para os artistas locais. Então, assim, nossa, eu me senti meio, né, ensinando o Padre Nosso por vigário, mas na realidade acabamos nos tornando amigos, muito amigos. E eu fui ficando tão encantada com o processo criativo deles, porque eles têm a influência da Guiana muito profunda. E aí eu fui, aí parei de compor, foi a coisa mais estranha. Cheguei no Macapá, pela primeira vez em anos, eu fiquei 2 meses sem compor. Tudo bem, deixa rolar que tem outros projetos acontecendo, vamos fazendo e coisa e tal. De repente eu fiz uma música com uma letra de lá. Rui, a música era macapense. Cara, eu falei, gente, mas que momento que entrou isso em mim?
Você passa 2 meses entronizando.
Cara, foi demais.
Assimilando.
Foi demais. E aí eu fiz uma, fiz duas.
Você é parceira do Joãozinho Gomes, grande poeta.
Ah, Joãozinho é meu parceiro muito antigo, né? Na verdade, eu e Luli, isso ele diz pra todo mundo, fomos nós quem alavancamos o João, né? Fomos nós que fizemos uma série de músicas com ele, na época que ele era completamente desconhecido. E jogamos o João na arena, e agora ele está acolhendo, né, lindamente, tudo que ele merece. Ah, beleza.
Choro de Viagem, uma composição sua, com a Luli. Tem história?
Tem história, Choro de Viagem, meu irmão. Choro de Viagem foi quando a gente estava na Alemanha. Nós chegamos lá em Berlim para fazer uma temporada de shows. E aí a gente começou... Porque você sabe que quando a gente viaja, né? Caso quando a gente vai fazer um trabalho da gente no exterior, fica muito flagrante o quanto a gente é brasileiro. A brasilidade da gente, ela se define. Aqui mesmo a gente se perde, a gente não tem essa noção, mas ali ela ficou, ela apareceu de uma maneira tão bonita. E aí a gente começou a pensar numa letra, já começamos pela letra. Uma letra que contasse como é que estava sendo aquela viagem, como é que são as viagens. Como é que é? Mas foi bobeira também, foi pura bobeira. Aí começamos a fazer uma lista, era uma lista que não acabava nunca. E aí pegamos as melhores coisas da lista, né? Que dizer, já não sei mais, tem que tocar para lembrar. O que será de mim Berlim, o que será do amanhã Amsterdã, se a roda da vida me fará feliz ou infeliz, quando enfim rever Paris. Então a gente começou a rimar todos os países que a gente conhecia ou não, e fizemos essa listagem. Em seguida a gente fez a música. Fizemos tudo junto. Ela já entrou no repertório, inclusive de lá, do show que a gente estava fazendo, dos shows que a gente estava fazendo. Quando chegou aqui no Brasil, que a gente mostrou, a primeira pessoa que ouviu foi o Inei. O Inei ficou louco. Ai, porque eu quero gravar, Gravou 3 vezes. Não conseguiu. Conseguiu, mas não gostou. Não gostou porque sentiu viado. Falei, Inei, como é isso? Ah, não sei. Não sei, foi estranho. Foi estranho, me senti viado. Pior ainda, a gente já tinha editado a música, já tinha recebido o direito, já tinha gasto. E ele não gravou. Não entrou. Não entrou no disco. E o Choro de Viagem só foi desencantar no meu CD e depois no meu DVD, quando eu cantei com ele no palco. E aí é um grande sucesso o Choro de Viagem. Mas é uma música que... Eu não sei, sabe quando tem uma música que ela é responsável por muitas outras coisas acontecerem? Então foi, nós fizemos, ficamos com Uma Dívida Para Sempre, por exemplo. Porque não foi má fé, ele ia gravar, se ferrou. E agora, finalmente, depois dela ter... E ela é um ícone para mim, assim, nos meus shows.
Com certeza.
Ela tem, porque as pessoas amam aquilo, né? E agora tem um cantor que é o
Denis. E a forma como você interpreta também
é bem interessante. É, que é bem legal, é bem legal. O Denis Santos, ele é um cantor novo que está se lançando e fez um CD só de Luli Lucena, né? E que vai sair agora junto com o documentário. Na hora que o documentário em abril botar a cara de fora, que vai ser uma loucura, porque ele fala tudo.
É. Beleza.
É. E aí... Sai também esse CD. E vamos ver se o Choro de Viagem, dessa vez, ele ganha as asas que ele tem que levar. Porque ele está esperando. Ela é uma música que está esperando. Ela tem. Ela tem um brilho que ela está ali. Então, é uma música do futuro. É uma sensação.
Então, foi assim que nasceu Choro de Viagem. Composição de Luli e Lucina, que ouviremos na interpretação de Lucina.
Na lona em Barcelona, será que vou viver romance em Roma, em Pecar em Pequim, ter um bem bom em Bombaim, um plim em Dublin, um clique em Zurique, um A em Xangai, será que eu vou parar no Paraguai, ver neve em Genebra, Gani, Gani, Figa na Guiné. Será que em Veneza
chinesa, tem veneziana. Será que no Havaí tem sandália havaiana? Será que tem um porto em Portugal? Serei imortal nas montanhas do Nepal. A coisa em Moscou já tá ficando russa. As coisas lá nos Andes estão andando a mil. Vou pegar meu navio e vou fumar um charuto em Havana e rodar baiana no Brasil. Parar no Paraguai, ver neve em Genebra, ser tchan no Irã, ter fé no Tibete, ter ganingane e figa na Guiné. Será que em Veneza tem veneziana? Será que no Havaí tem sandália havaiana? Nas montanhas do Nepal, a coisa em Moscou já tá ficando russa. As coisas lá nos Andes estão andando a mil. Vou pegar meu navio e vou fumar um charuto em Havana e rodar baiana no Brasil. Rodar baiana no Brasil. Rodar baiana no Brasil. Rodar baiana no Brasil.
Maravilha! Ouvimos Choro de Viagem, composição de Luli e Lucina, na interpretação de Lucina.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Se você pensa que vai me seduzir,
as ondas do rádio, o som que marca vidas.
Jerônimo Jardim.
O rádio para mim foi importantíssimo, porque lá na minha terra, a 20 quilômetros do Uruguai, Bagé, a rádio que se ouvia lá era a Rádio Nacional, porque lá não entrava quase as rádios de Porto Alegre, entrava a rádio do Rio de Janeiro. E eu, lá em Bagé, no rádio, ouvindo samba, ouvindo choro, ouvindo Januel Rosa, ouvindo tudo isso no rádio. Então eu acho que rádio para mim foi extremamente marcante na minha vida musical.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje especialmente dedicado ao talento e à criatividade da cantora e compositora cuiabana Lucina. Ela estará presente durante todo o programa, oportunidade em que revelará como funciona a relação de parceria e contará as histórias de algumas de suas músicas, inclusive de Nesta Encarnação, Eu Nasci Manga, composta em parceria com Luli e gravada pelas Frenéticas. Você lembra?
Você quer me consumir? Ai, eu deixo. Você quer me mastigar? Eu gosto.
Em entrevista concedida a mim na residência dela no Rio de Janeiro, no dia 21 de janeiro de 2014, Lucina me contou a história de por que nessa encarnação eu nasci manga. Mas antes disso, falou de sua relação de parceria. Como tem funcionado para você a relação de parceria? Você recebe mais letra, você manda mais melodia, vocês fazem presencialmente, é pela internet? Como tem funcionado essa relação?
Agora é tudo internético, né? Praticamente. Assim, porque meus parceiros moram longe, a grande parte deles, né? Agora, o que eu acho muito legal na composição, sabe, Rui, é que cada parceiro puxa um negócio. A música que vem para o Aloysio Brandão de Brasília é completamente diferente da música que a Alzira me puxa. Completamente diferente. Então, isso aí eu posso catalogar minhas músicas. Você ou escuta Lucina e Aloysio, você sabe que é Lucina e Aloysio. Lucina e Joãozinho Gomes, você sabe que é de João. Lucina e Luli, Luli e Lucina, você vai perceber perfeitamente que somos nós. Lucina e Zélia têm uma cara. Então, é bem interessante. Bom, o sonho da minha vida, por isso que a gente teve tanta parceria, foi Luli. Porque a gente fazia tudo junto. Eu acabava de fazer a música, ela já estava do lado e já... já tinha escrito e eu já ia embora. Então, o processo de estar junto fazendo. As outras parcerias, praticamente todas são parcerias onde a gente trabalha à distância. Zélia, que estava do meu lado fazendo as músicas comigo, é tão absurda a criatura, que ela tinha vergonha de fazer na minha frente, então eu tinha que fazer de longe. Tem uma música que ela mandou ficar de costa pra ela, porque ela estava com vergonha de escrever na minha frente. E a maior parte das pessoas me manda letra. E aí, eventualmente, eu mando letra para as pessoas. A Ana de Holanda, por exemplo, é uma das pessoas que eu mando, sempre mando música para ela e ela faz sobre. Paulinho Mendonça, que é o autor do Sangue Latino. Paulinho, poeta muito, muito próximo de mim e é um parceiro importante. A gente tem umas 40 músicas, né? Paulinho também, eu mando a música e ele me dá a letra, que vai em cima, né? E as outras pessoas, as outras pessoas me mandam realmente as letras, as poesias, eu castigo aí uma melodia.
Lucina, porque nessa encarnação eu nasci manga, uma composição sua em parceria com a Luli, na história?
Eu tinha vergonha dessa música. Quando a gente era mais purista, a gente, eu, Luli Lucina, né? Tcharanana, toda assim, né? As independentes. Assim, não que a gente fosse chicosa, que a gente nunca foi chicosa, mas a música da gente era uma música elaborada, né, com super poesia, né? Mas a gente sempre foi as rainhas da bobeira. E isso é bobeira nossa com a gente lá em casa, né? A gente era besta demais, não tem ideia. Você imagina, então, que aconteceu uma coisa engraçada por causa do bandoleiro. Por causa do bandoleiro, a Poligram, acho que era a Poligram, achou que nós tínhamos entendido a alma do Ney, que só nós sabíamos qual era da alma do Ney. Então, que a gente tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, chamaram a gente para fazer uma série de trabalhos e nos convidaram para fazer os arranjos vocais da estreia das Frenéticas no teatro. No teatro, porque existia um CD. Acontece, ai meu Deus, vou contar uma coisa muito louca, hein, cara. Bom, vou contar. Não era nem CD, era LP, tá, delas. Que ela tinha estourado, né? Abra tuas asas, tá? O som, né? Maravilhoso. Só que o detalhe é que o produtor do LP, como bom produtor, ele descobriu que existia um desnível entre as vozes que tinham uma ou duas que cantavam muito melhor do que outras. O que, que ele fez como produtor? Ao invés de dar uma, sabe, ficar em cima delas e entrar numa, né, e fazer um trabalho. Não, ele colocou dobrado várias vezes as que cantavam melhores e as outras botou lá no fundo. Ficou um som. E na hora delas estrearem ao vivo, não rolava. E aí nós fomos, as duas lá. Lá fomos eu e ela, eu e Luli. Trabalhamos com as Frenéticas um tempo, fizemos elas estrearem, solucionamos os problemas de voz, nós fizemos uma estreia deslumbrante, ficamos tão amigas e elas gostaram tanto de trabalhar com a gente, que no segundo LP delas já fomos fazer a direção vocal. E aí elas todas cantaram. Bom, nessa amizade toda, a gente estava morando lá em Figueiras, no nosso sítio à beira-mar. E estávamos lá um belo dia olhando para a nossa mangueira. E a mangueira, poxa, coitadinha da mangueira, carregadíssima, carregadíssima, com aquelas frutas maravilhosas. E de repente a gente olhou para uma e falou assim, toda desmanchada, toda podre já, toda caindo. Falou, ai, mas que coisa, Luli. Aí eu olhei para a cara da Luli e falei assim, você quer me consumir? Eu deixo. Você quer me mastigar? Eu gosto. Continuou. Se você quer me comer, eu dou um pedacinho pra você. Aí a gente continuou, numa bobeira, cantando, dançando. É porque nessa encarnação eu nasci manga. Manga madura lá no fundo do quintal. Sou manga pendurada neste galho. Se você não me comer, eu apodreço e caio. Só isso, essa bobagem. A gente cantou e dançou, e sacudiu e fizemos a maior bobeira. Quando chega lá em casa, A Leiloca das Frenéticas. E viu a gente em plena bobeira. Quando ela viu aquilo, ela falou: pelo amor de Deus, essa música a gente tem que gravar. Levou para as Frenéticas. Foi um sucesso. E virou sucesso no carnaval. Então nós tivemos um baita de um sucesso de carnaval, que depois a gente foi gravado pela banda Cheiro de Amor, lá na Bahia também. E também no Carnaval da Bahia. Então é isso. Porque nessa encarnação não se manga.
Então foi assim que nasceu, porque nessa encarnação eu nasci manga. Composição de Lu e Lucina, que ouviremos na interpretação das Frenéticas.
Você quer me consumir? Ai, eu deixo. Você quer me mastigar? Eu gosto. Se você quer me comer, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou
um pedacinho pra você.
Se você quer me consumir? Eu deixo. Você quer me mastigar? Ai, eu deixo, você quer me mastigar? Eu gosto, se você quer me comer, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou
um pedacinho pra você.
Você quer me consumir?
Ai, ui, ai,
eu deixo. Você quer me mastigar?
Ai, ai,
eu gosto. Se você quer me comer, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou um pedacinho pra você. Já, já, já.
Ouvimos Porque Nessa Encarnação Eu Nasci Manga, composição de Lula e Lucina, na interpretação das Frenéticas.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da cantora e compositora cuiabana Lucina. E a música da vez é Minha Fé, feita em parceria com Zélia Duncan. Você lembra?
Me pergunto onde é que foi para a minha fé, a fé, a fé. Me pergunto Pergunto onde é que foi para a minha fé.
Em entrevista concedida a mim, na residência dela no Rio de Janeiro, no dia 21 de janeiro de 2014, Lucina me contou a história de Minha Fé. Lucina, Minha Fé, uma composição sua com Zélia Duncan. Tem história?
É muito interessante você fazer uma música onde você não acha isso, mas a música, a letra que a Zélia fez era imensa, era uma letra muito grande. Muito, 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 muito grande. Eram, assim, duas páginas de texto. E Lu, quero gravar essa música. Eu quero gravar porque coisa e tal. Eu falei, gente, mas como é que eu vou conseguir fazer uma música com tanta letra? E aí, e olhando para aquilo, porque a minha noção de fé é diferente dela. Eu fiquei, não sei se eu vou conseguir. Fiz uma música. Ela não gostou. Fiz outra música. Ela não gostou. Fiz quatro músicas. Ela não gostava. Não é bem isso. Ainda não chegou. Então, teve um momento que eu olhei para aquela letra e eu entendi. Foi a primeira vez na minha vida que realmente eu tive aquilo que o Buda chama da compaixão, que você ver o outro. Eu vi a letra dela. Eu entendi o ponto de vista dela, da fé. Eu entendi. Nesse momento que eu entendi, a música começou a tocar na minha cabeça, sem parar. E eu cantava, eu repetia, e fiz frase por frase. Mudei a letra, criei um refrão que não existia, inventei um refrão ali daquilo, daquelas palavras, e fiz essa música toda dirigindo no trânsito de São Paulo. Então, eu ia fazendo por partes, e ela ia crescendo, eu demorei 2 meses para fazer. Mas ela começou a ter um processo neurótico em mim, sei lá, que eu só conseguia fazer quando eu entrava no carro. Eu entrava no carro, dirigia, olhando para, sabe, desviando disso, freando aqui, e a música. E no final ela acabou gravando a música, que ela adorou.
Como é que você se sentia quando ela dizia, não é isso?
Não vou conseguir, nunca vou desistir, assim não vai dar, não é possível, cara. Mas foi isso, eu tinha que perceber o olhar dela, que não era o meu, para fazer uma coisa da gente, porque não dá, né, Rui? A gente tem que fazer uma música, a gente quando faz uma música tem que acreditar naquilo que você tá falando, senão fica totalmente fake, né, um negócio que não fica sem pé nem cabeça, né? E aí eu realmente, quando eu entendi, eu pude assumir aquilo. Mas ela foi cruel, não gostava. Ah, não, não gostei não. Ela não fala pra mim, faz outra. Mas ela falou, não gostei. Eu falei, não, peraí, agora eu vou.
Então foi assim que nasceu Minha Fé, composição de Lucina e Zélia Duncan, que ouviremos na interpretação de Zélia Duncan.
Onde é que foi para a minha fé? A fé, a fé. Me pergunto onde é que foi para a minha fé? A fé, a fé. Voltou pra casa a pé e ainda não chegou. Espero na janela, tento não me preocupar com ela. Mas a fé, sabe como é que é? Acredita em qualquer um. Tudo pra ela é comum. Com ela é viável e eu aqui um tanto instável. Meio no claro, meio no escuro. Tropeço enquanto procuro acreditar na leveza, na cidade, na beleza que me invade, na bondade dos automóveis. Na bondade dos automóveis, enquanto imóveis em suas garagens. Me pergunto onde é que foi para a minha fé. A fé, a fé. Nos tratados, nas palavras, nos portões da tua casa, nos transportes coletivos, na pureza das torcidas, gritando seus adjetivos. Oh, oh, espero, me quebro, tropeço no escuro e ainda procuro a minha fé. Jesus, vem me
Maravilha! Ouvimos Minha Fé, composição de Lucina e Zélia Duncan, na interpretação de Zélia Duncan. Lucina, para os ouvintes que estão encantados com esse teu trabalho, com a tua voz, com a tua criação, você pode anunciar um site que eles possam ter acesso?
www.lucina.com.br. É muito simplinho, né? Deem uma espiadinha por lá, que tem muita coisa legal.
Lucina, foi um prazer enorme receber em nosso programa. Agradeço a sua generosidade em abrir o coração e contar tantas histórias interessantes pra gente.
Ah, Rui, sou sua fã, tenho o maior carinho por você e acho que o trabalho que você está fazendo é muito importante. Fico muito feliz de participar e sempre que quiser, estamos aí. E aí, pessoal, muita música no ouvido de vocês, hein?
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Consultoria para mídias digitais e redes sociais, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site www.abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.